Boa segunda-feira e obrigada pela companhia nas manhãs 360. Junta-se agora a nós, ao telefone, a jornalista de desporto do Observador. Olá, Mariana Fernandes, bom dia.
Olá, bom dia.
Começamos com a Inglaterra, e não com, mas com um estudo, sim, sobre o futebol à porta fechada.
Sim.
Eu hoje estou toda trocada. Sabes que isto não dormir é que eu não preguei olho a noite toda. Estou completamente trocada, com os sonhos trocados. Vamos lá.
E ainda por cima é segunda-feira.
Ainda por cima é segunda-feira, não ajuda. Não. Vamos lá, então, até a Inglaterra.
Sim, a verdade é que muito se falou sobre o impacto que a ausência de adeptos nos estádios iria ter no rendimento das equipas, nas decisões dos jogos. Já todos assistimos também a jogos de futebol em que acabam por ser os adeptos no estádio que ganham o próprio jogo, com o apoio, com a intimidação do adversário, com a pressão exercida sobre os jogadores adversários. Ora, um grupo de investigadores da Universidade de Reading decidiu olhar com atenção para os números do futebol desde a retoma, portanto, destas semanas de futebol em que as principais ligas europeias completaram as temporadas depois de 3 meses de interrupção devido à pandemia, e chegaram à conclusão de que as vitórias das equipas que jogavam em casa diminuíram nas primeiras semanas da retoma, portanto as equipas que jogavam em casa estavam a ganhar menos do que aquilo que é habitual, mas que essa tendência se inverteu com o passar do tempo e com a aproximação do fim da temporada, portanto no fim da temporada já estavam com números mais normais, digamos assim.
Mas Mariana, isso foi assim em todas as ligas que voltaram?
Foi assim em praticamente todas as ligas que foram analisadas por esta investigação, sim. Outro fator que também é interessante é o facto de a percentagem de vitórias em casa ter diminuído em termos globais daquilo que foi, por exemplo, na temporada passada, à exceção da Liga Italiana, onde as equipas que jogaram em casa até ganharam mais nesta retoma do que aquilo que é habitual. Os investigadores explicam o fenómeno de as vitórias caseiras se tornarem mais frequentes com o aproximar do final da temporada, com a familiaridade que entretanto foi assumida pelos jogadores e que se calhar não estava tão presente no início da retoma, onde aquela ligação ao estádio, principalmente vazio, se tinha perdido ligeiramente e depois então regressou com o passar do tempo. Mas a verdade é que esta investigação também aborda o comportamento dos árbitros sem os adeptos à volta.
Imagino que os árbitros, Mariana, não se importem de estar um pouco mais sossegados. Mas a que conclusão é que este estudo chega?
Chega precisamente a essa conclusão, portanto, que normalmente os árbitros sentem mesmo a pressão vinda das bancadas. Portanto, este grupo da Universidade de Reading percebeu que os árbitros, nesta retoma, deram menos cartões amarelos às equipas que jogavam fora de casa do que aquilo que eram os números normais. Ou seja, que normalmente, com o estádio cheio e com os adeptos a intervir na partida, os árbitros são muitas vezes pressionados a tomar atitudes, se calhar, prejudiciais à equipa que está a jogar fora, e é uma avaliação interessante, claro, daquela que ficará na história como a temporada mais estranha de sempre do futebol.
Mariana, e é inevitável hoje irmos até a Itália, porque Cristiano Ronaldo vai ter um novo treinador.
Sim, falamos desta história para falar, claro, de Andrea Pirlo, uhum, que é o novo treinador do jogador português na Juventus. O Pirlo tinha sido contratado pelo clube há pouco tempo para orientar os sub-23 e foi a solução para a equipa principal depois do despedimento de Mário Sarri, na sequência da eliminação da Juventus da Liga dos Campeões na passada sexta-feira. E isto tudo interessa porque Pirlo é um caso raro em Itália e no futebol europeu. O antigo médio jogou naqueles que podem ser considerados atualmente os 3 maiores clubes italianos, o Inter de Milão, o Milan e a Juventus. Foi um ídolo nos 3 sítios e é nesta altura adorado nos 3 emblemas, o que não é propriamente normal. O enorme profissionalismo aliado ao facto de ter sido durante todo esse tempo uma figura da seleção italiana que conquistou o Mundial 2006, permitiram-lhe tudo isso, portanto o facto de ser unânime para praticamente toda a gente. Ele volta agora aos Juventus para ser treinador, já disse que o problema da equipa está no meio campo e que é necessário encontrar o caminho certo para dar a bola a Cristiano Ronaldo, e pode agora pôr em prática tudo aquilo que andou a apurar durante vários anos, até porque é, nesta altura, considerado por muitos um dos grandes pensadores do futebol europeu.
Mas porquê? Ele olha para o futebol de uma forma diferente, para o jogo, como é que ele olha para isto?
Sim, ele tem uma forma muito peculiar de falar do futebol, fala sempre do jogo e do futebol como se fosse uma obra de arte. Ele escreveu uma autobiografia há alguns anos que tinha como título precisamente "Penso, logo jogo", numa alusão à frase de Descartes, é verdade, e descreve sempre o futebol como algo que é muito mais do que um desporto, sempre de uma forma muito bonita, com palavras muito eloquentes. Diz que as assistências que fazia eram uma forma de espalhar felicidade e que cada bola que oferecia tinha o seu nome selado e era diferente de todas as outras. É um pensador do futebol moderno. Vai reencontrar também Buffon, que renovou por mais um ano com a Juventus, que foi colega de Pirlo na própria Juventus, também na seleção italiana, e que é até é mais velho do que Pirlo. Portanto, Buffon tem 42 anos, Pirlo tem 41, portanto é um daqueles casos raros, mas cada vez mais comuns no futebol atual, em que o treinador vai ser mais novo do que um dos jogadores que vai orientar.
É nestas alturas que eu me apercebo que estou a ficar velha, é que eu lembro-me destes nomes todos, Buffon, Pirlo. Bem, terminamos no ciclismo e com uma homenagem, Mariana.
Sim, é verdade, e a Volta à Polónia teve este sábado a sua prova rainha e o vencedor da etapa, o belga Remco Evenepoel, decidiu lembrar o Fabio Jakobsen, o ciclista holandês que ficou em estado grave na semana passada depois de ter caído na primeira etapa da competição. O Evenepoel ganhou com alguma margem para os perseguidores e aproveitou a reta da meta para mostrar o dorsal de Jakobsen com o número 75 e a lembrar o holandês. Fábio Jakobsen, que, segundo as últimas informações, já não está em coma, estará numa condição estável, portanto tudo se encaminha para que não tenha tudo passado de um enorme susto para o ciclista holandês.
A jornalista do Observador, Mariana Fernandes, com as outras histórias do desporto nas manhãs 360 e sempre em podcast. Gostamos sempre muito de ouvir, Mariana. Até amanhã.
Até amanhã.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.